Cidadania e Sustentabilidade começa agora. Silvio, eu tenho uma notícia aqui que eu fico contente porque eu sou um torcedor da energia eólica. Eu acho que o Brasil teria muito a ganhar com isso. E a ANEEL acabou de fazer essa semana um leilão para a compra de energia eólica, né? Energia renovável. E para mim é isso, praticamente é a sustentabilidade pura. Qual é a política pública no Brasil sobre isso? O Brasil é um país avançado quando se fala de energia eólica?
Na verdade, não é não. O Brasil já foi. Já foi um país que liderou o mundo na revolução energética, quando nós criamos o modelo do combustível renovável, que era o álcool, o etanol. O Brasil começou esse processo no mundo, liderou isso e durante muito tempo. Hoje não é mais líder desse processo, a gente não detém essa grife, né? Até temos que importar álcool.
Senhor, antes da gente falar um pouquinho, por que você acha que nós perdemos essa liderança? Qual foi o principal motivo?
Eu penso que o problema aí foi falta de política pública. É uma deficiência de entendimento de que a política pública deveria estar voltada para fortalecer isso. E eu defendi isso muitas vezes. O Brasil tinha que ser o líder. Hoje a nossa soja que a gente planta aqui é vendida pelo preço estabelecido pela Bolsa de Chicago. A energia renovável, biocombustível, devia ser estabelecida pela Bolsa do Brasil. O mundo inteiro devia seguir a regra estabelecida pelo Brasil. Eu sempre defendi isso. Mas nós não sentamos nesse trono, né? A gente não assumiu essa liderança. Mas, por outro lado, o Brasil tem um programa chamado PROINFA, que é o programa de energias alternativas. É o programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica. E ele foi instituído em 2002. E esse programa é considerado, Gilson, o maior programa de incentivo às energias alternativas do mundo. O problema é que, embora a gente tenha aí toda uma política pública, tenha todo um processo estabelecido, nós avançamos, mas não avançamos tanto. Esse programa viabilizou uma série de leilões da ANEEL, e como esse que você mencionou agora, que foi feito aí esses dias, e que viabilizou quase 2 gigawatts de energia eólica para serem disponibilizados ao mercado. E nós, com isso, conseguimos atingir, no programa PROINFA até agora, alguma coisa em torno de 2,5, 2,6 gigawatts de capacidade instalada de diversas energias alternativas. Como, por exemplo, 1 gigawatt de energia eólica, até agora, né? Tivemos mais alguma coisa em torno de 1,2 gigawatts em PCHs, que são as pequenas centrais hidrelétricas, 500 gigawatts em plantas de biomassa. Aqui em Maringá, aliás, na nossa região, tem bastante usinas de geração de energia que usam o bagaço da cana. Inclusive a Cocamar tem aqui dentro da cidade uma grande usina de geração de energia, que é justamente esse processo da biomassa. E na realidade, com energia solar, a gente ainda está bem fraquinho. Agora, é um programa importante, ele contribuiu bastante para a diversificação da matriz energética brasileira, gerou mais de 150 mil empregos nessas plantas, empregos que não existiam, porque essas alternativas eram pouco utilizadas no país. Então hoje você tem negócios que não existiam, por exemplo, usinas eólicas, nós não tínhamos isso aqui. Mas tem gente que trabalha lá. Então, além de gerar energia renovável, nós estamos gerando também uma quantidade expressiva de empregos. E, com isso, reduzindo as emissões de CO2 do Brasil em alguma coisa em torno de 2 milhões e meio de toneladas ano. Então, isso tudo é importante. Agora, nós não estamos assim, não é o rei da cocada preta, não.
Comparando com o resto do mundo, se você pensar em outros países que praticamente, ou pelo menos a gente pensa que tem aí um projeto mais avançado nesse sentido.
Então, veja só, no caso específico da Alemanha, por exemplo, que está dando um show, está dando um baile, em 2012, praticamente 22% de toda a eletricidade consumida na Alemanha veio de energias renováveis. Além disso, no caso específico de fotovoltaica, energia solar, a gente até comentou isso num outro programa aqui, considerando que na Alemanha, 2 meses do ano, os painéis solares ficam cobertos de neve, mesmo assim, 12% da energia consumida na Alemanha hoje já é proveniente de painéis fotovoltaicos.
Lembrando que eles aceleraram muito o programa deles de energia alternativa com o problema nuclear que teve no Japão.
Exatamente. Eles têm um compromisso de até 2023 eliminar toda a produção de energia nuclear da Alemanha, o que vai ter que ser substituído por outra. E óbvio que a outra não é energia fóssil. O mundo inteiro está fugindo dessa matriz.
Exatamente.
Então, eles estão trabalhando em outras fontes. Veja que a Alemanha tem hoje, por exemplo, alguma coisa em torno de 20 é só de energia solar. Eles têm uma quantidade muito expressiva da sua energia hoje produzida em eólica e solar. Aliás, na Alemanha, você anda em qualquer estrada, é turbina eólica para tudo quanto é lugar. Mudou a paisagem realmente da Alemanha. E eles têm um compromisso de chegar a 2020 com 35% da sua matriz energética proveniente de energias renováveis. Isso é um desafio. As empresas, obviamente, alemãs estão correndo atrás de desenvolver tecnologias para poder conquistar esse espaço.
Ô Silvio, você acredita que um dia o Brasil vai ter uma paisagem igual a da Alemanha?
Eu não sei, porque tudo depende muito da matriz eólica, né? Precisa ter vento. Não adianta ter o catavento, você tem que ter o vento. Então, eu já tive olhando o mapa eólico do Brasil, da potencialidade eólica, ele não é muito expressivo. Tem alguns lugares do Brasil com potencial fantástico, mas se você olhando para o território brasileiro inteiro, tem muitas áreas que praticamente não tem nenhum potencial.
Quais regiões teriam mais?
Toda a região amazônica, por exemplo, todo o interior do Nordeste, o interior, aquela região do semiárido, ela não tem potencial eólico. Agora, o litoral tem, e muito. O sul do Brasil tem vários pontos, inclusive Palmas, aqui no Paraná, é uma região que tem um potencial extraordinário. Então, o Brasil tem uma matriz diferente. Agora, mesmo que não tenha vento, por exemplo, lá no Tocantins, tem um sol danado de rachar. Quer dizer, lá no interior do Nordeste, por exemplo, onde não tem vento, o sol é uma das coisas mais abundantes. Então, você consegue criar uma matriz que seja interessante, independente de ter ou não o vento. E o que eu queria dizer é isso. Lá na Alemanha, por exemplo, as energias alternativas geram hoje 400 mil empregos. A Itália é hoje um dos países que tem um dos líderes no processo e já tem lá uma quantidade expressiva, mais de 20% da energia italiana proveniente de alternativas de renováveis. Então, eu diria que a diferença é muito grande. No Brasil, aqui, nós estamos falando de 2 gigawatts, só a energia solar da Itália é 23 gigawatts, só solar, sem contar as outras. Na Alemanha, a mesma coisa, está beirando lá os 23, 25 gigawatts de energia solar, com 2 meses do ano sem funcionar. Então, e nós com 2. Deu para perceber que a gente está indo bem, mas não está indo tão bem assim.
Silvio, até o nosso próximo programa. Você pode entrar em contato com o Silvio Barros, contato@silviobarros.com.br ou ter acesso ao trabalho do Silvio no site silviobarros.com.br. Nosso próximo programa, vamos falar de agricultura sustentável.